Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast. Eu sou Alexandre Galvão, o Xelão, e estamos reunidos aqui mais uma vez para mais um episódio de mais um Blastcast. Olha só que legal. Vamos saber quem são as pessoas que estão aqui conosco hoje. Estamos aqui com Jonathan Moreira.
E aí, galera, e vamos rápido isso aí, vamos rápido que a gente não pode enrolar hoje.
É isso mesmo, é isso mesmo. Então estamos aqui também com o Thiago Perna.
E aí, galera, salve pra todos e um feliz dia dos professores pra todos os professores do Brasil. Obrigado.
Isso aí.
Obrigado. Eu pelo menos fui.
Ah, verdade, Jonathan também, olha só, tá vendo? Que legal isso aqui. Estamos aqui também com Felipe.
Opa, fala galera, aqui é o Felipe Fernandes e eu tô ansioso pra jogar The Last of Us Parte 2 Remaster no PS5.
Ah, muito, muito bem colocado.
Quem não entendeu
estamos
a piada...
aqui também. Estamos aqui também com Lucas Nightrox Marins.
Xelão já me apresentou, então é Lucas Nightrox Marins. E feliz dia das crianças para todas as crianças também que estão dentro.
Feliz dia das crianças, feliz dia dos professores. O 30, olha só, é um episódio de congratulações hoje, olha só que legal. E estamos aqui novamente com o nosso querido amigo, convidado, barra amigo, barra colega, barra chegado, barra brod, Carlos França Júnior.
Hey people, tudo beleza? Ed Boon é mais bonito ainda pessoalmente. Que homem!
ele é tão simpático quanto ele aparenta ser?
Claro que sim, eu nunca vi um cara... Tipo, tinha trocentas pessoas na fila, o sorriso não saiu do rosto dele. Eu não sei se também ele tava congelado, né? Vai saber.
Ou então seria o Coringa, né?
Deus que me defenda.
Pois é, pessoal, estamos aqui reunidos para mais um episódio, e como eu havia comentado em episódios anteriores, nós vamos aos poucos fazendo reajustes no formato do nosso programa. Então, hoje vocês já vão começar a sentir uma pegada um pouquinho mais diferente e...
Delícia.
E não vamos, assim, não estranhe caso o negócio fique diferente demais, mas assim, a gente está adotando um formato um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais enxuto, bem colocado, obrigado. Mais enxuto do episódio, pra poder não ficar muito aquele negócio parecendo que a gente gravou lenga-lenga e encheção de linguiça. A gente vai fazer um negócio mais curto e grosso, rápido e direto. Mais ou menos. Vai ser tipo uma faca Guinsoo 2000, vai ser corte rápido. Agora, neste primeiro bloco, vamos agora para alguns recadinhos, que não são poucos hoje. Hoje eu tenho muitos recadinhos para trazer para vocês, além dos habituais, que são aqueles de seguir a gente no Spotify. A melhor maneira de ouvir os nossos episódios aí, quando eles forem publicados, é no Spotify. Então, baixa aí o seu aplicativo, ou então pelo seu desktop, caso você esteja acessando nosso conteúdo pelo computador. E siga o Blastcast por lá, a melhor maneira. Toda sexta-feira de manhã, bem cedinho... Toda sexta-feira, é sempre na sexta-feira, não é toda sexta-feira, ainda. Estamos ainda vendo esse negócio de voltar a publicar toda semana. Mas sexta-feira, cedinho, você confere lá que já tem episódio disponível para vocês ouvirem. Então, segue lá. Além disso, vamos ver aqui, eu tenho tanto recado que até anotei para não esquecer de nenhum. Ah, outra coisa. Essa é novidade, olha só que legal. A gente sempre fica... comentando com vocês assim, quando vocês quiserem falar com a gente, deixa um comentário, ou então manda um e-mail, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, a gente está inaugurando hoje, dia da publicação deste episódio, o nosso seleto, exclusivo e totalmente cheio de desordem. Não, brincadeira, tem ordem lá, porque senão o negócio fica uma bagunça descomunal. Nosso grupo no Telegram, olha só que legal, agora você pode interagir diretamente com a gente no grupinho no Telegram, mandar aquele GIF, mandar aquele link, só não pode mandar nude porque dá ruim, né? O link para o nosso grupinho no Telegram está disponível na postagem deste episódio no site do Game Blast. Então você vai lá no gameblast.com.br, acessa o link deste episódio, o episódio número 182, olha só, estou sendo bastante específico, estou dando um endereço direitinho para vocês. E cliquem lá no link para poder acessar o nosso grupo do Telegram. Lá você vai encontrar eu, vai encontrar o Perna, vai encontrar o Gabriel, que não veio hoje. Vai encontrar todo mundo. O Carlos também, ele deve entrar lá assim que ele... Que na primeira oportunidade...
Oh, gente, sim, pode deixar.
O grupo tá disponível lá, pode entrar. Então entra lá, fala com a gente, pra você interagir diretamente com a gente. E aí, que aí, quem quiser pedir música pra tocar no episódio, quem quiser comentar alguma coisa pra poder a gente falar no episódio, já fala diretamente com a gente lá. É a maneira mais fácil e eficiente de conversar hoje em dia. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um grupo no Telegram. E por que o Telegram e não o WhatsApp? Porque o Telegram é melhor. Ponto final. Então, clica lá no link.
O cara, Telegram é
muito melhor. Pra você ter uma ideia, você não precisa nem de um número de telefone pra usar o Telegram. Cara, isso aí já é uma, já é um mega plus. Até você que sei lá, tá sem seu celular agora, se você estiver ouvindo a gente pelo computador mesmo, você clica lá, você já consegue acessar. Não precisa do celular.
Telegram tem foto deletável, viu?
É, beleza? Tem isso. Mensagens autodestrutivas, estilo Missão Impossível, sabe? Esta mensagem se autodestruirá em tantos segundos. Lá tem isso. Tem enquete também, muito tem divertido. Joguinho, tem stickers que só tem lá também. Ih, cara, a melhor coisa. Então acesse lá o link do Telegram. Próximo recadinho, temos aqui, olha só, nosso parceiro aí, nosso amigo Thiago Perna, finalmente inaugurou a nova loja da Casa da Bruxa em Goiânia. Pernas, quer comentar rapidamente sobre isso?
Primeiro, agradecer a galera que foi lá presente nas inaugurações. O Xelão foi lá, prestigiou a minha loja.
A inauguração, tá muito legal a loja. Não é bajulação, a loja ficou muito bacana mesmo.
A loja, assim, pra quem gosta dessas pegadas aqui, tá muito legal. A cafeteria tá muito boa. Lembrando a galera que vai ter um evento de cosplay no mês que vem. Em breve a gente dá mais recado aqui. Mas eu vou deixar o Xelão fazer a divulgação da campanha nossa aí pra semana que vem, quem quiser um cafezinho lá.
Isso. É o seguinte, na próxima semana, hoje, dia 18 de outubro de 2019, dia de publicação deste episódio, nós estamos fazendo uma ação aí para você que mora, que você que está aqui em Goiânia ou estará em Goiânia na semana seguinte, dos dias 21 ao dia 23, de segunda a quarta-feira da semana seguinte da publicação deste episódio. A gente estava vendo aqui uma maneira de fazer uma ação para poder o pessoal ir conhecer a loja. A gente pensou no seguinte, a gente pensou num negócio que eu vou chamar de Desafio da Bruxa, que é basicamente o seguinte. A gente está com uma ação aqui, uma parceria do Blastcast com a Casa da Bruxa Goiânia, que é a seguinte. Se você for lá na loja da Casa da Bruxa, fica lá no Shopping Buena Vista, no setor Bueno, para você que mora aqui em Goiânia. Lá fica aberto. O horário lá é até às 9 da noite, né, Perna?
Isso, das 9 às 9.
Isso, das 9 da manhã às 9 da noite, no Shopping Buena Vista, setor Bueno, aqui em Goiânia. Dos dias 21 ao dia 23, a gente tá com uma ação que chama o Mini Desafio da Bruxa. Não é nem um desafio, é mais uma tarefa para você ganhar um desconto na cafeteria lá. E eu super recomendo, porque tem muita coisa boa e exclusiva na cafeteria da Casa da Bruxa. O desafio é o seguinte, você vai lá, você posta uma selfie lá no Instagram, coloca a hashtag Blastcast e marca a Casa da Bruxa, @casadabruxagoiania. Pode fazer a marcação tipo na localização do Instagram, no Stories, pode colocar direto o arroba lá na postagem, se não for Stories, fazer uma postagem mesmo no Instagram. Mas tem que fazer a postagem lá na loja. Você chega lá e fala assim, eu quero fazer o desafio da bruxa. Você vai lá, faz a fotinha bonitinha. O que você ganha com isso? Você ganha 15% de desconto na cafeteria da loja.
Você é louco. Vai quebrar. Vai quebrar a loja, sim.
Qualquer item da cafeteria da loja. Qualquer item. Tem
qualquer item da cafeteria. E tem muito item muito bom lá, cara. Nossa, tô até com água na boca, só de lembrar.
Tem 70 itens na cafeteria.
Isso. Só 70, olha só que legal.
Vai quebrar a loja, rapaz.
Então, recapitulando, se você quer ganhar 15% de desconto na compra de itens da cafeteria da loja, você vai lá, tira uma selfie, posta lá com a hashtag Blastcast, marca a Casa da Bruxa Goiânia, pode ser como localização no Stories ou o @ na postagem, se você fizer a postagem na timeline do Instagram. Fez a postagem lá, mostrou lá para as meninas lá do atendimento lá na cafeteria, ganhou desconto. Lembrando, somente nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2019, de segunda a quarta-feira. Na quinta-feira não, porque aqui em Goiânia vai ser feriado, então você só nesses 3 dias. Qualquer dúvida é só chegar lá na lojinha e perguntar lá, como funciona o negócio da selfie para ganhar desconto. As meninas lá vão te explicar direitinho para você ganhar seu desconto. E você pegar, comprar o item da cafeteria que você quiser lá, ok? Mais um recadinho, estamos com inscrições abertas para você que tem interesse em ser um colaborador do Game Blast, se quiser escrever no nosso site, olha só que legal. As inscrições estão abertas, você vai lá no site do Game Blast, tem uma postagem lá, chamada Seleção Game Blast. Você pode buscar diretamente no Google, se quiser, Seleção Game Blast 2019, ou então dentro do site tem um campo para busca, você busca lá também e se inscreve. No momento, existem vagas abertas para redator, revisor e social media. É social media, mas eu falo social media, porque é mais engraçado. Então, para você que tem interesse em participar aí, sempre teve a vontade de trabalhar com imprensa de games, estamos aí com mais uma oportunidade aberta. As inscrições estão abertas até, eu não lembro de cabeça agora a data, eu não anotei aqui porque eu sou incompetente, né? Vai até o comecinho de novembro, se eu não me engano, acho que é dia 1 ou dia 2. Mas é só entrar lá na postagem, dá tempo ainda de você entrar lá e se inscrever. Se você estiver ouvindo na época que a gente publicou esse episódio. Se você estiver ouvindo tipo um mês depois, aí, colega, desculpa, aí já não é comigo. Ok? Então, deixa eu ver aqui se tem mais algum recadinho. Falei do Spotify, falei do grupo no Telegram, falei sobre a ação na Casa da Bruxa aqui de Goiânia e da seleção do Game Blast. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, os recados estão dados e o Blastcast de hoje começa agora. Welcome to your doom. Something tells me I'm not gonna like this. What is a man? Sonic's the name, speed's my game. Let's a go!
Marry me with my money. I am the god of war!
Some people fucking feel it. I cut off heads.
Nerf this! Let's go back to the beginning.
Muito bem, dentro dos assuntos que vamos abordar hoje, eu vou começar aqui com o nosso convidado, nosso amigo Carlito, que está aqui conosco hoje. Carlos, você estava lá na Brasil Game Show, esse último fim de semana, certo? O que você tem para falar da gente? O que aconteceu lá, assim, fora o que você já publicou lá no site, acesse lá o conteúdo do Carlos, é muito bom. Fora o que você já publicou. O que aconteceu lá que de interessante que você pode contar pra gente?
Bom, em primeiro lugar, é estranho falar isso, mas tinha uns espaços em branco na feira, parecia que ela tava menor do que a do ano passado. Não que ela deixou de ser legal, mas sério, tinha menos coisa. Tipo, por exemplo,
Mesmo com aquele mega stand da Nintendo lá, parecia que tinha menos coisa.
Ah, mas esse mega stand da Nintendo aí é uma história, viu? Tudo bem, legal que a Nintendo veio. Mas só trouxe o Luigi's Mansion de novo, né?
Peraí, deixa eu... Vou te interromper um pouquinho, porque aquele negócio, a hora é agora. A hora de perguntar é agora. A Nintendo veio pra cá. Fazia uns 7 anos que ela não participava do evento. Aí ela trouxe um mega stand grandão lá, pelo que deu pra ver nas fotos, vídeo que o pessoal tava postando lá. Mas tava realmente tão interessante, estava tão bom de participar lá do pessoal com o que o pessoal da Nintendo trouxe, ou foi só fachada?
Aí a gente entra no mérito, quem é nintendista, quem não é. Quem gosta da Nintendo, ou saiu gostando pra caramba, ou saiu muito frustrado, porque só tinha Luigi's Mansion de novo pra testar.
Era o único jogo que tinha pra testar lá?
Sim, tipo, e o Luigi's Mansion, acho, se não me engano, sai no final desse mês, certo?
Sai no Halloween, dia 31.
E assim, de resto tinha Mario Maker, tinha o Zeldinha novo que lançou.
Pokémon não tinha?
Não, então, aí é que tá, todo mundo veio na secura do Pokémon, todo mundo.
Mas é claro que...
E assim, não trouxeram nada, trouxeram uma cabine de foto, aí você tirava lá a foto com seu inicial, ou com a paisagem, tipo um cartão postal. Mas de resto...
Eu vi isso aí.
Aí você podia jogar Mario Kart, Smash Bros. E Mario Party. Ou seja... Não vou dizer que o stand da Nintendo foi um flop, porque, pô, a Nintendo voltou. Isso é fato. Isso é bom. Isso é ótimo. Só que, sei lá, velho. Eu também não sei dizer pra vocês os lançamentos da Nintendo que ela tem pra depois do Luigi's Mansion, além de Pokémon. Mas seria bacana ter trazido alguma outra coisa. Muita gente queria ver o Astral Chain, porque lançou faz pouco tempo e seria legal colocar pra uma galera testar. Inclusive, não só a Nintendo, mas a PlayStation também deu uma zoada nisso. De tipo, é, trazer.
Eu vi no Twitter mesmo.
Que sabe, trouxe demo de jogo muito... que já vai sair no final
tinha, desse mês. Ou era jogo que já tava tipo assim, ah, vai lançar tipo no fim do mês ou no início do mês que vem, e jogo que já lançou.
Ó, se vocês me permitem uma babaquice aqui, que geralmente na E3 fazem aquela coisa de qual stand ganhou o quê, não sei o que lá. Eu colocaria, tipo, só entre as três produtoras também, porque aqui a gente tem umas marcas, tem uns jogos, mas não tem um monte de desenvolvedor aqui lá fora, né? Mas eu colocaria PlayStation em terceiro, Nintendo em segundo e o Xbox em primeiro, na moral. E olha que eu sou pouco sonista, graças a Deus, né?
Cara, assim, eu fui na BGS em 2016, aí eu sou meio inclinado a concordar com o que você falou, porque assim... Se for pra pegar por base o que eu vi do conteúdo que o pessoal tava postando na internet esse ano, com o que eu vi, que eu interagi pessoalmente em 2016, eu estou fortemente inclinado a concordar, porque assim, o pessoal da Xbox, eles sabem fazer coisa pra chamar o pessoal, velho.
Isso é
eles
fato, meu, teve tanto torneio no stand da Xbox, além daquele flash mob gigante de Just Dance, já que a Ubisoft também não levou stand esse ano, geralmente o Warner reuniu Ubisoft, Capcom, a Ubisoft não tava lá. Então não, o palco gigante de Just Dance foi pro Xbox e teve torneio de Killer Instinct. Teve a final brasileira do quê? Foi do PES ou foi do FIFA? Acho que foi do PES. Que foi, acho que o ganhador ganhava uma vaga pra Las Vegas, alguma coisa assim. Era um torneio grande de PES. Teve final de Dragon Ball FighterZ, mas torneio aberto, enfim. O Xbox botou um show e botou muito jogo. Talvez um pouco mal distribuído, meio socado, mas pô, trouxe o DBZ Kakaroto, trouxe Battletoads novo, trouxe Gears of War, que lançou há pouco tempo, mas é legal de jogar o co-op ali, 4 contra 4. Tinha coisa pra cacete, sabe?
A PlayStation. Eu posso só fazer uma colocação, porque afinal de contas, por favor. E o Lucas somos os dois malucos do Pokémon, e eu queria pegar e fazer uma pequena colocação sobre a questão do Pokémon. Eu acho bem óbvio que não ia ter Pokémon no stand da Nintendo. Primeiro porque tá perto de lançar. Segundo porque, por exemplo, da data que a gente tá aqui da publicação, desculpa, vai ficar datado aqui a publicação já. Já ficou datado já na abertura. Mas amanhã, dia 16, vai ter informação nova sobre Pokémon. Não sei se vão mostrar mais outro, a segunda forma dos iniciais. Eu acho que tá até meio tarde até pra eles lançarem isso. Mas eu acredito que não vai ser isso. E tá perto de lançar. Eu acho que eles não vão mandar pro público testar o jogo. Primeiro porque, tecnicamente, oficialmente, a Nintendo não tá aqui. Se ela veio dessa vez, podemos esperar que, de repente, num grandíssimo milagre, ela volte. Mas já é um indício de que as relações estão melhorando.
Tipo, é aquela coisa, eles não voltaram totalmente, mas estão pensando seriamente em ficar o segundo pé. Isso é bacana pra caramba.
Ainda mais porque teve aquela questão, né, das mudanças dos impostos pra jogos e coisa e tal, que ainda tá pra sair. Não sei enquanto
e outra, país, tem muita coisa pra ser esclarecida também nisso aí.
Tem muita coisa pra jogar isso. Então, no futuro aí, a gente talvez discuta mais sobre isso.
Mano, agora a Sony. Oi, fala.
Carlos, saiu alguma coisa do Death Stranding lá?
Então, eu ia chegar na Sony. Porque eu não vou dizer que a Sony flopou. Não vou. E tá bom.
Mas a Sony
seria flopou. Demais também, né? Teria muita loucura na minha cabeça. Mas, pô, os caras fizeram o stand na mesma disposição do ano passado. Ok.
É preguiça.
Ah, pra caralho. Só que aquela coisa. 8 cabines de VR. As 8 com Homem de Ferro.
Mas agora oito cabines com o mesmo jogo?
Sim, e ano passado tinham 6, cara. Porque tinha.
Cara, da vez que eu. Em 2016, quando eu fui, foi na época que lançou. Acho que foi. Foi 2016 que lançou o VR,
foi o primeiro do VR, acho que sim.
É, e cara, tinha tipo. Acho que eram 5 ou 6 estações com o VR, mas cada uma tava com um título diferente.
Pô, ano passado tinha
Nintendo. Na época eu tinha. Agora eu que vou ser babaca. Na época eu tinha contatos com pessoas que estavam trabalhando no evento. tanto empresas quanto pessoas, desculpa, mas né, é aquele negócio, quando a gente tem a oportunidade de ser babaca, a gente aproveita.
Sempre, né?
É, aí eu tive, aí por conta desses contatos que eu tive, né, na época, eu fui privilegiado em não precisar pegar fila para experimentar os jogos do VR.
Você é privilegiado, sim.
Eu fui privilegiado, sim. A última coisa que eu consigo hoje em dia é privilégio. Mas naquela época eu era muito privilegiado. Se você tem contatos que possam favorecer alguma coisa na sua vida, no seu trabalho, use-os. Não tenha medo de usá-los.
Ah, mas cadê os contatos? Você fez uma cagada feia lá, jogou o VR no chão? O que foi? Por que?
Mandou alguém tomar no cu?
Não, eu fiquei assim, como o VR é novidade, no stand da PlayStation na época lá, era o que tinha fila o dia inteiro.
Não,
aí como, aí como eu tinha essa, vamos dizer assim, essa facilidade, essa vantagem, eu aproveitei o máximo que eu pude ali. E eu tive a oportunidade de experimentar uns 4 ou 5 títulos diferentes lá. Consegui entrar numa apresentação mais fechada, com pouca dificuldade, por aí vai. Mas isso aí que o Carlos está falando, tipo assim, eles tinham 8 estações de VR. A gente tá justamente no mês que a PlayStation tá comemorando o segundo ou terceiro aniversário do VR, não lembro agora direitinho. Aí os caras me tacam 8 estações com o mesmo jogo.
Do Homem de Ferro, e detalhe, parecia que o Homem de Ferro tinha uma pequena paralisia nas mãos, né, na hora de controlar.
Não sei, tinha Parkinson, era o Michael J. Fox com a armadura do Homem de Ferro. Ele vai mirar pra atirar no Thanos e mata o Doutor Estranho, sem querer, sabe?
Qual que é a empresa que gravou esse jogo?
Vamos falar sério, esse jogo do Homem de Ferro, ele presta ou não? Deixa eu testar.
Qual que é a empresa que gravou esse jogo?
Cheguei a testar aquela coisa. Não dá pra levar muito a sério jogo de VR como, além da experiência da realidade virtual, como um jogo sério, sabe? De história, de desenvolvimento. Porque, tipo, na demo a gente colocava a armadura, aí voava pra cá, voava pra lá, atirava nos alvos, atirava nos robôs e acabava dando. E essa parte de, tipo, é muito legal controlar o voo. Você controla sempre com a posição das mãos. Ele coloca as duas palmas da mão para trás, pra poder acelerar. Só que, literalmente, não é a palma da mão. É a bolinha do PS Move. Então, parece que você tá com um cancro na mão, saca? Aquela coisa. Então, se você quer ir pra trás, você vai pra frente. Se você quer ir pra frente, você se joga na água. E por aí vai.
Agora, pensando, então, sabe aquela cena do tipo expectativa versus realidade? Então tá tipo você, na sua cabeça, você lá de Homem de Ferro, você tá sentindo tudo pá, tudo fadão. Aí a imagem da realidade, você naquela pose bem tosca, tipo corrida Naruto.
Exatamente.
Ai, caraca.
Na sua cabeça, você tá assim, nossa, eu vou matar o Thanos. Só que por fora, você tá parecendo os moleques da Área 51 correndo.
Eu vou pegar o Thanos.
Eu vou matar o Magnético.
Não é o Magnético, não. É o Mandarino, nesse caso.
Mandarino. Então, 8 estações de VR. Sendo que ano passado, sem maldade, eu joguei quase todos. E eram 7 ou 8 jogos. Tudo bem, acho que tinha uns 2 estações de VR a mais, mas tinha Blood and Truth, tinha Astro Bot, tinha Ace Combat, tinha Beat Saber pra cacete. Foi divertido
Aí esse ano eles tacam 8 estações com o mesmo jogo. Nossa, tá de parabéns mesmo.
Assim, aproveitando o Shurumi, né? Assim, um jogo que eu esperava bastante, que é que espero, é o Marvel Avengers, como todo babaca fã de super-herói, né?
Uhum.
E assim... Ok, o jogo tá pra março de 2020, vai? Eu não lembro o dia, mas é 15 ou 20 de 2020.
É 2020.
O jogo tem um gráfico ruim pra Play 3.
Que merda,
velho. Ixi, Mario.
Eu tava jogando de frente pra televisão, colado ali naquele espaço, a barba do Thor parecia um Miojo Cru, mano. Nossa, tá ligado?
O cabelo do Thor é um miojo cru.
Tinha serrilhado no serrilhado.
Você tem que esperar 3 minutos pra carregar a textura, tipo isso.
Não tinha um carregar a textura. O jogo ia. Saca? O jogo ia. Assim, tem que melhorar muito e, pô, tem pouco tempo. A gente tá em outubro, pra março.
Cadê a galera que tava reclamando do filme do Sonic pra poder fazer, tipo, dar um help com o filme dos Vingadores, né? Do jogo dos Vingadores.
Vou falar pra vocês.
Boa agora. Bom, se você tá falando que o gráfico tá ruim, tipo, tá ruim pra Play 3, então jeito não tem mais. Vai assim mesmo.
Não, pra março, pô, se adiasse, sei lá, pra julho do ano que vem, agosto que seja, pô, não faria mal.
Não, podia fazer, sabe o quê? Podia adiar pro PlayStation 5 logo, de uma vez.
Aí. Peraí, deixa eu só te perguntar um negócio aí. Você falou que o gráfico tava ruim, mas assim, existe uma diferença entre gráfico ruim e decisão artística.
É.
Tudo tava feio ou tinha umas paradas que você falava assim, não, esse aqui tá mal feito, os caras não.
Ó, pra não ser injusto. O visual do Hulk tava bacana. A pele do Hulk tava bacana, assim, de verdade.
Tava verde, né?
Tanto no... tá que pariu.
Verde sem textura.
Acertaram a cor.
Acertaram a tonalidade do verde.
Pelo menos isso.
E assim, não, em matéria de jogabilidade... Assim, em matéria de jogabilidade também, tipo, pô, o Hulk é legal pra cacete, que você pode pegar um filho da puta e bater em outro filho da puta. É muito bacana. A Viúva Negra é legal. O Homem de Ferro... Tipo, ele começa meio Star Fox, assim, voando atrás do robô, é legal pra cacete. Só que depois...
Ele dá os barrel roll, né?
Putz, não chegou a ter, mas acho que vão acabar implementando, porque ia ser muito foda. Só que, o que acontece? Na hora da luta no chão, ele tem a esquiva mais bosta de todas. Ele tem propulsores e não consegue fazer um deslocamento de 20 metros. Sei lá, a armadura dele, não sei se ele tapa o propulsor no chão, ele não voa mais, sei lá.
Falta update.
Não, eu vou dizer assim, eu desconfio normalmente dessa frase de tá ruim estilo Play 3, porque eu lembro de galera falando, por exemplo, de como que tá o Pokémon novo nos trailers. Aí você pega, vai olhar pro Pokémon Sun Moon, do tipo, tá muito melhor, só que é uma questão de escolha gráfica da Game Freak. A Game Freak escolheu deixar naquele estilo, eles não vão deixar o gráfico realista. Eles têm o estilo deles.
Essa é a minha pergunta, né? Tipo, decisão artística, né?
Sim, eu concordo com vocês, de fato. Só que aqui é coisa. A Game Freak fez quantos Pokémon? Uma setada já. Esse jogo do Marvel é o primeiro do gênero da Eidos Canadá. Eidos Canadá com outra equipe que eu não lembro agora o nome. Publicado pela Square Enix. Ou seja, a Square Enix aceita colocar pelo menos a assinatura de distribuição nessa pseudobomba é complicado.
É.
Uma primeira experiência complicada. Então, assim, o lance do Pokémon.
Pelo tamanho da empresa, daí você pensa assim, cara, não era pra estar desse jeito.
Exatamente.
Eu perguntei pra mais. Eu conheço, eu falei, que empresa? Que empresa? Ninguém falou nada. Falei, que empresa? Agora... Fosse umas aí, quando vou citar, não falava nada. Agora, Square Enix, cara. Aí.
Pra acabar o meu chorume sobre.
É porque na verdade, tá tudo focado no Final Fantasy, entendeu?
Pois é. Isso é fato, foi a demo mais disputada, eu não cheguei a jogar, não consegui espaço pra jogar. E olha que eu nem sou tão facinho de Final Fantasy VII, então as pessoas vão pegar fogo agora. Mas
não,
assim...
Eu também não, eu sou hashtag Team Dragon Quest, eu sou mais Dragon Quest
que Final Fantasy. Eu não consegui jogar o FF7, também não tenho tempo pra fazer isso, mas eu também...
Eu gosto do 10.
Engraçado assim. E o engraçado é que, pelo menos aqui nesse programa, a gente usa o termo o Final Fantasy VII de alguma coisa pra definir alguma coisa que é a melhor naquela categoria, sabe?
Ok.
Melhor daquele jeito.
Você juntar tudo igual, que tinha de novidade lá.
Só um exemplo pra poder você entender, Carlos. Por exemplo, a pizza do... da pizzaria do Lelé é o Final Fantasy VII das pizzas. Uma coisa assim.
Porra! Ou seja, a pizza que vem três
partes. O melhor exemplo é Final Fantasy VII é o Final Fantasy VII dos Final Fantasy.
Aí agora a gente tem que agora você pega a versão muito atualizada. Você fala assim, Final Fantasy VII Remake é o Final Fantasy VII dos remakes, entendeu?
Puta que pariu, hein? Tá
porque porque sem brincadeira, cara, de todos os remakes que já saíram e que vão sair até agora, que já anunciaram, o do Final Fantasy VII é o único que eu olho assim, caraca, eu quero muito jogar isso, cara.
Cara, eu achei ele igualzinho o 15, cara. Eu achei ele igualzinho o 15, cara.
Ah, mas o 15, nada, o 15 modelou, moldou assim, ah, vamos trabalhar com isso aqui agora, sabe? A ideia foi mais ou menos essa.
Não, parece que tudo que foi feito nessa geração foi experimentação com esse remake, né? Vamos pegar tudo que deu certo e jogar esse remake.
Então, aqui, Carlos, eu vou te perguntar mais uma coisa, só pra não tomar muito tempo, que a gente tem um monte de coisa ainda pra comentar no episódio de hoje. Eu vou te perguntar o seguinte. Quero que você me diga qual foi o... Na sua opinião, você que esteve lá, a pior coisa ou o pior momento e a melhor coisa ou o melhor momento pra você na Brasil Game Show 2019?
Fala, Edu!
Melhor momento foi ter conhecido o Ed Boon, quase peguei ele no colo. Não, isso foi muito fanboy. Deixa pra lá.
Eu fiquei na hora que você postou a foto com ele lá no Instagram, eu vi lá e falei assim, nossa, sabe qual música que tocou na minha cabeça nessa hora?
Você não se limite,
aquela tá bom. Aquela do George Michael.
Nossa, se tivesse um cara com saxofone do lado, eu mandava a luz. Mas assim, melhor momento da BGS, acho que foi os torneios de cosplay, porque mostra que o evento tá virando mais pra fã mesmo e menos comercial, pelo menos esse ano.
Esse ano, pelas fotos que eu vi, cara, tinha muita coisa muito bem feita.
Stand Xbox esse ano, de verdade, mereceu qualquer tipo de prêmio, esse tipo de coisa. Eu sei que o da Nintendo também foi premiado, mas a ênfase que ele deu pra todo mundo experimentar tudo foi muito legal, de verdade.
Uhum.
Agora, a pior, assim, no geral, o stand da PlayStation com essa história de aplicativo pra você marcar horário é horrendo. Ninguém conseguia e isso fazia fila.
Ah, isso aí. Era... Sabia que isso aí existiu já há muito tempo lá fora, tipo na E3, Gamescom.
Começaram ano passado. Isso aqui. Ano passado já flopou. Esse ano foi mais horrível ainda. Porque muita gente marcava, não conseguia que via marcar, então formava fila de espera pras pessoas que não sabiam que já estavam marcadas, saca? Dá uma puta bosta.
É tipo cinema, né? A pessoa compra o ingresso com lugar marcado, mas ainda pega a fila pra entrar.
Exatamente. Outra coisa, Death Stranding. Levaram o pessoal pra uma apresentação. Death Stranding tinha lá uma sessão, inclusive, pra ser marcada pelo aplicativo. E era só a exibição de trailers que a gente já viu no YouTube, os últimos 4 ou 5, se não me engano. Só com legenda em português.
Ah, que legal.
Quem sabia, velho? Eles nunca iam liberar isso, velho. Você acha que o Kojima ia liberar alguma coisa, velho? Igual o povo da Nintendo com a Game Freak, velho?
Mas não é liberar que tá. Nada, do, não, mesmo jeito, do mesmo jeito que todo mundo esperava Pokémon no stand da Nintendo, todo mundo queria. Não sei quem foi o santo que mencionou Last of Us 2 no stand da PlayStation. Eu falo, deu vontade de falar, meu amigo,
você é louco, cara. Nem o trailer que teve foi porta fechada.
Pois é. E o último destaque negativo que eu vou dar são os atores do GTA V. Porque teve muito convidado na BGS, foi legal pra caramba. Por exemplo, o Ed Boon só foi 2 dias, mas o Charles Martinet, ano passado, só foi 2 dias. Esse ano ele tava todos. E o Yoshiori Ono tava todos. Inclusive, eu acho que ele abriu e fechou a feira todos os dias. Uhum. Mas os caras do GTA, o que aconteceu? Eu acho que eles foram em 2 dias, se não me engano, ou sábado e domingo. E a patrocinadora ali do momento, a Intel, foi a única sessão de meet and greet que eles fecharam para 50 pessoas. Ok, as 50 pessoas se bateram lá, conseguiram entrar, os outros caras de fora chorando. Os 3 atores saíram, foram para um lugar X, perto da área indie, com escrito em letra Arial GTA Actors, e cobraram para quem queria autógrafos e fotos. E não foi pouco. 90 pau um autógrafo, 250 pau se você quisesse uma foto com os 3. Assim, a gente não sabe também se eles recebem alguma coisa pra promover o jogo. Eu acho que não, mas putz grila, viu? 250 pau por uma foto? Nem a pau. Isso foi muito flopado.
Não, foi muito mercenário. Nem a Capcom faz isso, velho. Que é isso?
Pois é, nem a Capcom faz isso. Assim, lógico, tem muita coisa indie boa que tá pra sair também.
Tem umas matérias legais lá no... O que me interessa é os indies.
Tem umas matérias bacanas lá no Game Blast, a gente fez hands-on de várias demos, as da Sony, as da Xbox. No Nintendo Blast também tem um texto já sobre o Luigi's Mansion, tem entrevista com a coordenadora da América Latina. É só ir acompanhando que até o final dessa semana ainda tem conteúdo sobre a BGS, bem bacana.
Tem, já tem bastante coisa lá.
E um adendo, nada a ver, mas que eu mereço como reconhecimento. Eu tive uma pauta derrubada pelo Condzilla.
Como assim?
Oi? É isso mesmo. O Condzilla zoou uma pauta minha. Só isso mesmo que eu tenho pra dizer.
explica direito.
Momento denúncia, olha só, momento denúncia aqui no
Westcast. Tem uma marca chamada DAS, D-A-Z-Z. Ela montou um
truck.
Ela montou um truck todo equipado com jogos, os Jorges, e Play 4, e Xboxes, e iPads, e iFoods. E convidaram lá uns veículos pra ir assistir. Fui lá no meu horário. Inclusive, estava acompanhado pelo querido Luca, do Nintendo Cast.
Do N-Blastcast.
Aí, do nada, um baita de um funkão rolando, umas minas com umas airsoft na mão. E eu, ué, o que tá acontecendo? Fui conversar com o responsável, ele berrou pra mim, dizendo que o responsável tinha sumido, pra voltar mais tarde. Voltei mais tarde, um show de funk rolando. Às 7 da noite. Eu olhei... Tinha mina requebrando, mina discotecando, mina agitando airsoft pra cima. Aí eu fui pra casa.
Nossa, em outras ocasiões, sabe qual o nome que se dá pra esse tipo de coisa?
Por favor, me diga.
O nome é putaria generalizada.
Ah, deveras. Putaria no caminhão. Foi nessa época que o S da BGS virou suruba. Porque olha... Fui condenado pelo
golpe. Verdade, ele tava lá, né? Não, o Luca. O Luca deve. Acho que ele vai ouvir isso aqui, eu vou falar. O Luca tava muito tiete dele, cara. Só faltava sentar no colo dele pra poder tirar uma foto. Que ele toda hora postando. Nossa, era rolê aleatório do Ronaldinho Gaúcho.
Caralho,
ele chamou o cara lá, o DC Douglas.
Nas fotos dele com o DC Douglas no bar, velho. De roupa
cara, vitoriana. Cara, eles foram, saíram do evento, foram pro bar pra poder tomar cerveja e ficar proseando lá, velho. Como que eles conseguiram isso?
Mas como? O DC Douglas foi o cara mais
truque. Lucas, se você estiver ouvindo isso, por favor, depois venha falar comigo e me explica essa história.
Mas é isso. Essa foi a BGS 2019. Um pouco menor, um pouco menos impacto.
Eu tenho essa mais uma dúvida, cara. Também.
Por favor.
Uma amiga minha foi pra lá, ela falou pra mim que não tinha lugar pra sentar, cara. Isso pra mim é nunca. Primordial em qualquer evento, cara.
Que eu não saiba, nunca tem lugar pra sentar. Em lugar nenhum.
Mas assim, é real, nunca tem. Se você quiser comer, primeiro você deixa o rim, depois você senta no chão. Ei. Tipo, o único lugar que realmente
tem. Essa era outra coisa que eu ia perguntar, fila de espera pra comida.
Nem na praça de alimentação tinha?
Então, a praça de alimentação foi um lugar que eu frequentei pouco porque minhas unidades monetárias estavam baixas. Mas eu só comprei um Cup Noodles, que também já tinha fila pra cacete. Era a comida mais barata que tinha, 5 mango.
Caraca, assim, R$5 um Cup Noodles?
Pois é. E
pelo menos
coisa,
não era Habib's, 3 por 25 pila.
Ah, ouvi essa história do Rock in Rio aí. Ouvi essa história tensa, hein? Assim, se quiser sentar no chão, vai sentar lá fora.
Mas enfim.
Oi?
Cara, pra mim um evento bem feito, você tem que ter lugar pra você sentar pra todo mundo, velho.
Cara, tem lugar pra todo mundo sentar, ué. Tem o chão.
Chão pra mim não é lugar pra sentar, velho.
Não, o único lugar que tinha frango assim era a arena. O único lugar. Que, tipo, eventos esporádicos. Aí tinha uma galera que ia lá sentar e ficar de boa. Aí às vezes começava o evento e a galera já tava lá sentada, nem sabia o que tava acontecendo.
Perna, na BlizzCon não tem lugar pra sentar. Na E3 não tem lugar pra sentar. Na Comic Con não tem lugar pra sentar. Na Comic Con Experience não tem lugar pra sentar.
Todo evento grande assim, ó, todo evento grande que se preze, a pessoa já tem que ter em mente uma coisa. Cara, você quer sentar? Senta no chão. É onde você vai conseguir sentar.
Durante o show do Condzilla, que com certeza algumas músicas dele vão mandar você sentar.
Vamos rodar para a próxima parte da pauta que a gente já tá muito
demorando. Vamos seguir. Ó, como o nosso querido Carlito disse agora há pouco, essa foi a BGS 2019. Então vamos seguir aqui pro próximo tópico da nossa pauta que não existe, que é o seguinte. Cara, agora, coitado do Gabriel que não está aqui conosco hoje. Poxa, Gabriel, logo hoje.
Um abraço, você... Gabriel.
Um abraço pra você, querido. Um beijo e um queijo. Um beijo e um queijo. mas olha só. Aconteceu e nós não poderíamos deixar de comentar o seguinte. Finalmente temos a data de lançamento e mais informações sobre The Last of Us Part 2. E nós vamos comentar um pouco sobre isso aqui agora.
Um trailer maravilhoso. Um trailer delicioso, meu Deus.
Eita!
Só pro menino aí, alguém, pelo amor de Deus.
Calma, sua piranha. Mas a questão é a seguinte, agora é fato de que The Last of Us 2 vai chegar em 2020, para ser mais exato, em fevereiro de 2020. Só não consigo ser mais exato ainda porque eu esqueci o dia, acho que é dia 20 e 21.
Xelão, The Last of Us Parte 2 vai ser o Final Fantasy VII dos The Last of Us?
Aí não é difícil, porque só tem dois, né?
Não tem uma side story da Ellie?
Sim, tem no primeiro jogo tem uma... tem uma expansãozinha que estende a história, conta um pouco da história da Ellie. É o Left Behind?
É isso. Eu acho que é, sei lá.
É um que pega muita gente despreparada de surpresa também, inclusive.
Por falar de surpresa... O The Last of Us já teve aquele lancinho do preço na PSN também, né?
É, teve isso, eu ia comentar isso agora. Que a questão ali é a seguinte, que quando, no dia que passou o State of Play, onde fizeram um anúncio do jogo, o State of Play, pra quem não sabe, é a Nintendo Direct da Sony. A diferença é que é uma bosta. Mostraram um novo trailer e anunciaram a data de lançamento do jogo. Aí no mesmo dia o jogo entrou em pré-venda na PlayStation Store pela bagatela de R$199, padrão, que é jogo exclusivo e tudo mais. Só que aí, alguns dias depois, a Sony alegou que o preço estava informado errado e eles reajustaram o preço para R$249. Ou seja, quem conseguiu fazer a pré-venda no dia que anunciaram lá, no dia que saiu a pré-venda do jogo, se deu bem. Porque agora o preço oficial do jogo é 250 pila, igual a qualquer outro jogo que você encontra Brasil afora aí. Isso foi mega chato, cara. Isso
um
foi,
estagiário
nossa,
foi mandado embora nesse dia.
Pior é que eu vi isso ao vivo, velho, porque eu tava paquerando o grid que lançou no começo do ano, no começo do mês. Eu tava lá, compro. Aí eu vi lá, The Last of Us, R$200. Eu falei, nossa, só? Curioso. Aí, tipo, 3 dias depois o preço subiu. E uma galera xingando pra cacete.
Seu sentido aranha te avisou e você não deu moral pra ele.
Porque assim, não sou fãzão do The Last of Us, tá ligado?
É, por isso que eu queria. Por isso que o Gabriel tinha que estar aqui hoje. Eu ia falar meia hora sobre qualquer outra coisa que apareceu lá.
E assim sua ideia
mas
de
a questão é a seguinte.
Ia parar de abaixo.
É, mas a questão é a seguinte: já para o início de 2020, olha só, em fevereiro tem o The Last of Us. Em março já tem o Final Fantasy VII
Cyberpunk,
Remake,
não é?
E abril tem o Cyberpunk 2077. Abril, ou seja, a sua carteira terá pequenos períodos de folga para poder respirar um pouco. Porque imagina se
eu já tenho a minha escolha.
É, eu também. Eu
também já tenho a minha, Guilty Gear.
Esse é o Carlos.
Eu sou desses, Guilty Gear ou da King of Fighters 15.
Felipe,
Eu achei que a escolha do Felipe seria a mesma que a minha.
Uai, você vai no
Eu vou no Cyberpunk. Não, eu vou no Cyberpunk, cara. Cyberpunk eu acho que eu vou aproveitar muito. Não desmerecendo The Last of Us 2, que eu sei que vai ser uma coisa. Sei lá, vai quebrar barreiras novamente. Mas, cara, Cyberpunk é um negócio que eu já tô no trem do hype faz tempo. Tô até em cima. Tô parecendo aquela galera no metrô do Rio de Janeiro. Já tô surfando no trem.
É verdade.
É só você pegar por prioridade. Assim, quem tem Keanu Reeves? Sem mais perguntas.
Tem isso, né?
Esse man é heartbreaking.
Breathtaking.
Breathtaking. É heartbreaking também.
É, porque, realmente.
Assim, o Gabriel, ele não tá aqui porque ele subiu no trem do hype, o trem do hype deu uma descarregada lá pros lados do Minas Gerais, ele ficou preso lá. Aí eu embarquei no trem do hype do Cyberpunk faz muito tempo. Eu tô ali já, vixe. Já tô surfando igual na galerinha do Rio de Janeiro lá, em cima do trem. E o Final Fantasy VII.
Eu tô agitando, saca? Porque eu gosto muito de The Last of Us, saca? Mas comprar jogo no início, assim, no lançamento e tal, é uma coisa que eu acho que eu só fiz até hoje com Red Dead Redemption 2. Foi o único jogo que
O último jogo, assim, eu fiz isso poucas vezes, mas a última vez que eu fiz isso foi com God of War.
Descobri de agora, então, ok, vai.
Mas é porque na época também o God of War tinha um esqueminha pra poder pegar ele mais barato, mesmo em formato digital, aí também isso me favoreceu um pouquinho.
A coisa depois do lançamento ficou mais caro?
Não, é porque eu tinha um cupom de desconto que ele não era válido pra pré-venda. Aí eu esperei chegar o dia do lançamento do jogo, ele ia sair da condição de pré-venda, aí eu ia conseguir aplicar o cupom. Aí eu paguei 150.
Ó,
justo.
Bonito.
Porque eu sou um cara esperto, né?
Eu paguei 100 nele, lá no Mario Games.
Aí, ó.
Abraço, Mario Games, paga nós.
Um abraço aí, não está anunciando com a gente ainda, estamos conversando aí, mas em breve a gente oficializa esse negócio aí. Então, ainda sobre no território da Sony, finalmente foi oficializado o anúncio do novo console da Sony. A gente não precisa mais falar, o próximo console da Sony. Não, vai ser o nome vai ser PlayStation 5 e vai chegar no final de 2020.
Eu tenho duas certezas com esse console. Vai vir inundado de remaster, por isso que eu falei na abertura do programa. The Last of Us Part 2, certeza, vai vir no PlayStation 5 e 60 frames por segundo. E vai ter Sky. Um abraço, o Gabriel.
Ai, ai.
Ele vai ficar puto.
Não, agora uma outra coisa que eu achei engraçado é modo de dizer, porque na verdade não é tão engraçado assim.
Curioso.
Peculiar, uma coisa peculiar que aconteceu. Que quase que juntamente com esse anúncio que a Sony fez, não, o PlayStation 5 é real e vai chegar no fim do ano de 2020, beleza. Mas quase que simultaneamente a este fato... Foi uma coisa que aconteceu, que foram umas demissões que rolaram na Sony. Aí rapaz, esse foi o preço deles terem anunciado o console novo e mandar o povo embora. Porque, segundo alguns relatos que eu vi no Twitter, o que aconteceu foi o seguinte: eles anunciaram o PlayStation 5, aí as atenções iam ficar todas em cima desse lance do anúncio, pra meio que por baixo dos panos começar a cortar pessoal. Aí teve gente, acho que desse pessoal que foi demitido, que alegou justamente isso, né? Eles anunciaram agora porque eles não queriam que essa notícia das demissões que eles estão fazendo aí ficassem muito em evidência. Então eles soltaram esse anúncio do PS5, ia ficar todo mundo distraído com esse lance do PS5, enquanto o pessoal tava sendo mandado embora e pouca gente ia, quase ninguém ia ver isso.
Posso?
Acontece, né? Acontece nas melhores famílias, no caso.
Não é o ideal, mas acontece.
Não é o ideal, mas acontece. O termo é justamente esse. É assim que... Cara, é a máquina trabalhando. É assim que funciona, infelizmente. E como já dizia o poeta, cada escolha é uma perda. A Sony escolheu anunciar logo o negócio, então vamos perder alguns funcionários aqui em troca disso aqui. A questão sobre o PlayStation 5 é o seguinte: o Felipe tá falando aí que vai querer jogar o remasterizado, mas já estão dizendo aí que o PlayStation 5 vai ter. Aliás, já até disseram antes do anúncio que ele vai ter suporte para os jogos do PS4. Então, o jogo vai lançar pro 4, mas você vai poder jogar no 5.
Ó, legal, velho.
Bacana. Vai ter a retrocompatibilidade que tanto falam.
Mas só com o PlayStation 4.
Só com 4.
Só com 4. Pelo menos
já alguma coisa falou. Já é alguma coisa. Não reclamo.
Já é muita coisa, porque...
Tem
né?
gente que vai ter Play 3 ou jogo de Play 3. A galera que tem jogo de Play 3 já tem um Play 3.
É porque assim, quando lançou um console novo, um dos maiores receios que as pessoas têm, pelo menos esse é meu ponto de vista, é assim... Eu tenho o PlayStation 5 agora, mas aí eu tenho 4, eu tenho uma quantidade generosa de jogos no 4 que eu não vou poder, continuar jogando com a mesma comunidade que eu tinha antes, ou simplesmente não vou mais, entendeu? Não vou mais poder jogar. Porque uma das vantagens da retrocompatibilidade é isso. Eu posso ainda jogar os mesmos jogos que eu tenho, mas num sistema mais novo. É igual PC. Você vive trocando de PC, principalmente no caso do Felipe, que não tá dando sorte com PC ultimamente.
Não tô mesmo, não. Tá queimando tudo aqui.
Mas sei lá, pelo menos no PC, um jogo que eu comprei pra jogar no computador, sei lá, uns 10 anos atrás, se eu quiser jogar no computador que eu tenho hoje, eu consigo jogar.
Normalmente.
É.
Eu até hoje não consegui fazer Bind of Isaac funcionar no meu PC. Porcaria. Nenhum dos PC.
Ah, isso aí já é problema seu, cara. Aí...
Sim, mas é... Não, eu sei.
Oh, mas assim, a retrocompatibilidade cara, né? Vai ser com o disco do PS4?
Não, aí que tá, aí que tá, geralmente quando eles anunciam isso, eu já imagino que seja uma coisa semelhante que acontece com o Xbox One.
Saquei.
Que no Xbox One ele tem, você consegue jogar jogos do 360, do primeiro Xbox, naquele sistema de retrocompatibilidade que eles têm, entendeu? Aí quando falaram que o próximo PlayStation ia ter isso, a primeira coisa que me veio na cabeça foi justamente isso. Ah, se funcionar da mesma maneira que funciona no Xbox One, tá ótimo. O importante é o negócio funcionar.
Eu não sei como é que é. É pôr o CD, é? Dá pra pôr o CD e jogar de boinha?
Você põe o disco lá, eu não lembro exatamente como é que funciona, mas parece assim, por exemplo, você tem o Xbox One. Aí você tem um jogo do 360 que já tá compatível pra poder usar no One. Aí você coloca o disco, aí eu não lembro se ele, tipo, copia o conteúdo do disco para poder você acessar no console, ou se ele, tipo, autentica para você baixar uma cópia digital, eu não tenho certeza, mas se você tiver um jogo do 360 que já é da lista de retrocompatibilidade do Xbox 360 no One, você consegue jogar ele no One sem problema.
É, o Wii U funciona os do Wii lá. Você pegar lá, dá para jogar de boinha. Abre um menu à parte, né?
Rapidão, já que vocês falaram de Xbox, o Scarlet já tem data também?
Final de 2020.
Bem, eu não tinha visto.
Ou seja, os dois devem chegar ali juntinho.
Isso é num barata justa... boa.
É. Vai mesmo.
Aí, assim, eu vejo como vantagem que, tipo assim, pelo menos tudo que eu tenho, todo o progresso, vamos dizer assim, toda a biblioteca que eu tenho no 4, eu vou poder usar no 5 de boa.
Isso vai ser legal.
É, eu acho interessante. Porque assim, eu tenho um PlayStation 2, um 3 e um 4. Eu não tenho um, mas eu posso jogar os jogos do 1 no 2, porque o 2 roda os jogos do 1.
Só os originais.
Então, tecnicamente, eu tenho os quatro PlayStation, entendeu?
Combinar que o Play 2 roda até disco de pizza, hein?
É, roda mesmo. E o meu Play 2 é aquele grandão, sabe? Aquele fat.
Também, o meu também.
Aí,
é o melhor mesmo.
É, o cooler dele é bem rei. Melhor. É o rei. Eu tenho esse bicho desde 2004, tá aí, firme e forte até hoje.
Ele roda até com HD.
Sim, o meu tem um HD, inclusive.
É, valeu, Xalão. Você que me passou as paradas lá, funciona.
Sim. Ó, aí, pois é, se quiser saber de umas paradas aí que a gente faz, entra lá no nosso grupo do Telegram, vem conversar com a gente aí que a gente passa os esquemas aí pra vocês.
Você também.
Então, sobre esse lance do PlayStation 5, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Se a função de retrocompatibilidade seria, por exemplo, assim, o big deal pra você adquirir esse console?
Com certeza.
Pra mim, não.
Não, pra mim tem outros jogos.
Mas não tem mais o Play 3, sim.
Mas com aí certeza. Que tá, disseram que ele só ia pegar os do 4.
Ah, então não.
Não seria tipo assim, do 4 pra trás. Não, é só do 4.
Como vai ser um monte de remaster, com certeza vai ser assim.
Se eu quiser ter do 3, do 2 e do 1, eu compro um Play 3. E daí jogo
então,
esse.
Então, mas... Mas aí, ô Perna, já que você falou, se sair remaster, no, de certa forma não vai de encontro à retrocompatibilidade? Porque, né, vamos supor, lança o The Last of Us Part 2 e o Part 2 é remaster. Né, não fica aquela coisa assim, porra, mas se já roda o do PlayStation 4, pra que eu vou comprar o remaster?
Entendeu? Se você já tem acesso... Se já tem acesso àquele jogo... pelo sistema de retrocompatibilidade, não faz muito sentido, tipo, vamos lançar o jogo de novo aqui. A não ser que tenha alguma coisa que realmente precisa que seja feita isso aqui.
Cara, eu pego a base da Nintendo, velho. Né, a Nintendo faz isso demais, velho. Quantas vezes a Nintendo já fez remake do mesmo jogo pro 3DS, pro DS, não sei o que. Claro que vão fazer isso, cara. Pode anotar aí.
Só Zelda, cada Zelda que existe, véio, tem pelo menos umas duas, no mínimo duas versões diferentes.
Então, ô Felipe, é certeza, velho. A retrocompatibilidade é o que vai fazer vender, velho. É o que vai fazer vender.
Tem que ver também se o PS5 vai ser voltado pro VR também, né? Porque se ele for muito bom pro VR, isso me dá uma bruxada.
Nós não somos obrigados que aos nossos comentários corresponderem à realidade, a gente pode exagerar, tá bom? Não precisa ficar revoltado.
É, tem isso. Cara, é bom deixar isso claro. É só a nossa humilde opinião.
E uma coisa aqui, o preço. Se o PlayStation 4 lançou com preço de R$4.000 aqui no Brasil, o 5 a gente pode esperar o dobro?
O dobro tem que penhorar um Monza pra comprar o videogame.
Ah, sei lá, ou então pode fazer assim, sei lá, se ele continuar sendo mais barato que um iPhone 11 Pro Max, que tá custando aí, beirando R$10.000, tá valendo.
Que me pare.
Eu acho que não, viu, gente? Lembra que os impostos baixou, hein?
Baixou. Ainda assim.
Igual coisa do Chaves, né? Que era assim, não vou...
É, porque igual uma coisa que eu tava comentando hoje no grupo lá no WhatsApp, que foi o seguinte. Hoje, dia que a gente tá gravando esse episódio, lançou... Olha só que coisa maluca. Lançou dois jogos... Um jogo que lançou em 2015 e um que lançou em 2016. Esses dois jogos foram lançados hoje... para o Switch. O jogo que foi lançado em 2015, que saiu pro Switch hoje, Witcher 3. No caso, é a edição definitiva. O jogo de 2016 que está sendo lançado hoje pro Switch é o Overwatch. Beleza. O Overwatch está sendo vendido no Switch hoje, 2019. Um jogo que foi lançado em 2016 para todas as outras plataformas, está sendo vendido no Switch, preço de R$149. Ok. Witcher 3, a versão definitiva, que você consegue comprar na casa dos 50 e poucos reais, quando ele tá de promoção aí nas Store da Vida, foi lançado hoje pra Switch pela bagatela de R$349.
Puta que pariu!
É preço de lançamento esse aí, normalmente os jogos lançam...
Semana passada, já tava saindo uns vídeos sobre o negócio lá do Witcher, a comparação da versão do Switch com as outras versões, aí eu tava comentando com o pessoal, nossa, cara, até que tá legal, tirando o fato que os gráficos deu uma quebrada ali e tal, não sei o quê. É, sofreu um mega downgrade, que, nossa, você roda a 540 no modo portátil, puta merda. Mas, uma coisa que eu tava comentando, eu falei assim, cara, o foda é você pagar full price num jogo de 2015.
Mas é aquela, não dá pros
caras. Aí, beleza. Na época que o jogo lançou, ele custava. Aqui no Brasil ele saía por R$199. Mais ou menos esse preço. Se eu não me engano, o preço original dele é $60. Aí chega aqui no Brasil. Olha só, e é o preço oficial. Eu vi no site, na eShop, na Nintendo eShop lá. R$349, velho. Eu olhei isso, cara, não faz sentido. Não tem lógica. Como que um jogo que nem é da Nintendo é mais caro que um jogo da Nintendo?
Nada dos preços da Nintendo justifica no Brasil, velho. Na boa.
Esse é o preço dele digital. Se digital ele vem por esse preço, quando ele chegar aqui no cartuchinho pra você vender, vai custar uns R$500.
Preço digital e físico não pode ter diferença.
Esse é o problema da Nintendo.
Peraí, como é que é aí, Jonathan?
É lei no Brasil. Preço de uma versão física e da versão digital não pode ter diferença.
Isso é uma piada, né?
Não é piada.
No lançamento, na verdade, é um político. Acho que não tem essa lei exatamente no Brasil ainda. Eles estão querendo implementar algo assim. Mas
isso sempre foi assim.
A política de o preço de lançamento dos jogos ser o mesmo preço da versão. Ela sempre faz isso. Sempre o valor da física é em dólar, especificamente, sempre vai ser o mesmo da versão digital aqui no Brasil. Por isso que ela faz isso. É uma política da Nintendo, eu acredito. Não é da lei brasileira ainda, não.
Mas o ponto que eu queria chegar é que, cara, não faz sentido, véio. O jogo ser mais caro do que ele jamais foi.
Conservadorismo, basicamente. É da Nintendo. Nintendismo. É, Nintendo. Não, conservadorismo da Nintendo, basicamente. É isso que
entendi.
Eu chamo de loucura. Agora novamente aqui vamos.
Da Blizzard, enfim.
Agora novamente vamos dar uma pequena exaltada para o nosso amigo que está ausente hoje, Gabriel. Pô, Gabriel, logo hoje, você tinha que faltar, cara.
Um abraço, Gabriel!
Que é o seguinte: finalmente foi oficializada a versão oficial, a versão do GOT, que infelizmente não foi. Ah, não. A versão, o jogo, o GOT de 2018, que infelizmente não foi GOT, que foi o Red Dead Redemption 2, finalmente vai ter a sua versão pra PC.
Eu quero montar no Thomas o trem. Eu quero esse mod pra ontem. Mod de PC, não é mod de PC sem aparecer Thomas o trem. Os caras trocaram o Mr. X no Resident Evil 2 Remake pro Thomas
não,
o trem.
Não, no Resident
Evil. Tá muito mais medo com o Thomas.
Sabe qual foi o único, o último mod que eu vi no Resident Evil que eles fizeram?
É.
Eles tiraram o Mr. X e colocaram o Pennywise. Véio.
Pennywise, sim.
E ficou ótimo, que eles pegaram o áudio do filme também pra colocar ele falando aquelas coisas esquisitas dele, sabe?
Uhum.
Tem um mod tocando o Town Road toda vez que você sobe no cavalo.
Ah, não, cara. Pois é, quando saiu o anúncio. Porque assim, uma semana antes de sair esse anúncio, a Rockstar tava liberando lá assim: ah, não, baixe o nosso launcher e ganhe o GTA. Você baixava o launcher e ganhava o GTA San Andreas lá pra você jogar no PC de boa. Aí eu pensei, nossa, pra poder eles estarem anunciando esse negócio desse launcher da Rockstar, o Red Dead Redemption 2 tá chegando. Na semana seguinte não deu outra. Ó, Red Dead Redemption 2 pra PC vai sair dia tal e lançar as especificações dele. Você tem que ter um mini PC da NASA pra poder conseguir rodar ele de boa.
Acho que ele nem vai vir disco, acho que ele vai vir em HD externo, pra você poder já só conectar no computador.
Não,
né?
Não, ele vai vir num SSD de 240 GB.
É. Puta que pariu, que jogo grande, cara.
Não, eu até vi aqui, eu tinha visto aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aqui, ó, requisitos mínimos para rodar o jogo. Aí eu olhei aqui, caraca, velho.
Um rim.
Eu acho que nem o Crisis no outro precisa disso tudo.
Cara, a única coisa desse requisito que eu tenho é o Windows. Só.
Aí aqui, ó, configuração recomendada, Windows 10, papapá, ó, recomendada, um i7, um 12 GB de RAM, uma GTX 1060, 150 GB de armazenamento, no mínimo.
Puta que pariu.
Faltou, oferta ainda baixou, né?
Aham.
Se o cara tiver um HD SSD, já era, foi metade do HD, só pra um jogo.
Aí que tá, se o cara quiser manter esse jogo e o Gears 4, ele não consegue.
Se o cara quiser botar Gears 4 já no PC, ele já tá errado. Olha a polêmica aí chegando, olha só.
Olha o cara. Não, você quer falar de treta? Então vamos falar de treta aqui, que é o seguinte. É um jogo que eu pessoalmente não gosto, mas eu tenho que dar o braço a torcer quando a questão é publicidade. Que é aquela praga daquele Fortnite.
Ah, também detesto.
Achei que ele tava falando de Red Dead Redemption. Nossa, já ia chegar isso aqui.
Não, calma.
Calma.
Eu sou louco, mas nem tanto. Mas um jogo que eu tenho que dar o braço a torcer quando o negócio é propaganda, é evento, essas coisas, é o tal do Fortnite. Que, cara, que loucura. Domingo eles simplesmente apagaram o jogo e falaram assim: acabou o mundo, uma hora a gente volta. 2 dias depois o jogo voltou.
Não, tinha um botão pra desinstalar, pô.
É, não, o que eu vi foi o seguinte: a pessoa logava no jogo, entrava, só que aí ficava de. Cara, e o que eu fiquei de cara foi que ficava tipo assim, um monte negro de gente fazendo live, monitorando o tal do buraco negro que apareceu lá. Gente, vocês não têm o que fazer, não? Vocês não trabalham, não estudam? Ou sei lá, se você não estiver trabalhando, você não tem outra ocupação, não tem uma louça pra lavar, um lote pra capinar, alguma coisa desse tipo.
Uma laje pra virar.
Uma laje pra virar, exatamente. Não, o cara tem que fazer uma live dele comentando sobre um buraco negro que apareceu no jogo. Ah, não, vamos monitorar aqui. Cara, você não é da NASA pra começo de conversa, pra ficar monitorando buraco negro.
Eu vi mais de uma disso. Eu vi muito mais que uma disso. Eu vi umas 50 disso.
Não, uma coisa é o seguinte: Twitch, o canal oficial do. Lá na Twitch, o pessoal da Epic tem um canal do Fortnite lá que eles ficaram transmitindo isso 24 horas lá. Aí, beleza, é a campanha deles e tal. Mas, cara, o que tinha de gente que tava fazendo live e comentando e conversando e criando teorias e não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, faz gente, igual o Carlos falou. Vai virar uma laje, vai ajudar uma criança carente, vai fazer não sei o quê, velho.
Depois da laje, vai jogar um jogo encostado. Não quer rolar isso.
É. Já tinha saído. Não, aí beleza. Aí dois dias depois, no caso, aí pronto. Ah, não, voltou o jogo, agora é assim, assim, assado. É o capítulo 2. Gente, aí foi. Cara, aí foi nessa hora que eu descobri que, cara, Fortnite tem um lore, velho. Tem história, tem tudo.
Sim. Do ponto que fã de Fortnite tem Funko, ele pode ter qualquer outra coisa.
É.
Não, assim, mas foi um pouquinho mais complexo. Foi tipo, você pegava, entrava no jogo, aí simplesmente o plano de fundo tava bugado. Aí aparecia o buraco negro e sugava teu personagem, sugava a porra toda e ficava tudo escuro com um buraco negro no meio. Uhum. Aí os caras da Epic, eles mexeram no Instagram deles, eles substituíram todas as imagens pelo buraco negro. É, canal Foi. Do Twitch ficou do mesmo jeito, canal do YouTube, tudo. Eles mexeram em tudo e deixaram com o buraco negro lá. E aí ficou a galera nessa loucura aí de ficar acompanhando.
De repente apareceram todo. Milhares de analistas da NASA monitorando o buraco negro.
Aí mudou o mapa todo, né? Basicamente viraram o mapa de cabeça pra baixo, né? Tá tudo diferente. Agora dá pra você. Tem uma estaçãozinha pra você aprimorar as armas.
É, que eu vi lá, tem um veículo lá que é um barco, mas se você sair da água ele funciona igual um carro.
Sim. Tem vara de pesca, você pode pescar as armas.
Aí,
no fundo
cadê o Gabriel do agora? Até Fortnite tem pescaria e não tem o Gabriel pra falar sobre isso.
Tadinho, Gabriel.
Tiraram a construção? Na boa. Vou falar um negócio aqui que é o seguinte. Eu ia colocar o título desse podcast, tipo assim, Brasil Game Show, Red Dead Redemption, tipo assim, os tópicos que a gente ia falar. Não, mas eu vou colocar o. Ele já deve estar assim pra quem tá ouvindo o programa, mas é o seguinte, eu vou colocar o título do episódio assim, o Gabriel fez falta hoje. Vou colocar desse jeito o título do episódio de hoje.
Poxa, Gabriel, você sabe que só um piloto não controla Jaeger.
É, vai estar lá assim, o título do episódio lá, Blastcast 182, tá lá. Gabriel Jax fez falta hoje. Pronto, esse é o título do episódio dessa semana. Que aí na hora que ele vê, ele vai, a primeira coisa que ele vai falar é assim, que porra é essa?
vamos agora pirar com esses negócios mesmo. Mas assim, a gente tem que dar o braço a torcer, a Epic acertou nisso, apesar da Epic ter uma estratégia de marketing que eu acho ela bem filha da puta, ainda mais por causa da Epic Store. Mas, né? Fazer o quê?
Carlos, voltando aqui um instantinho, você que tava lá na BGS, eu vi que estavam transmitindo ao vivo quando isso aconteceu lá na BGS. Você chegou a ver alguma coisa disso lá?
Não, porque essa hora eu tava almoçando / jantando na sala de imprensa.
Ah, caraca.
Depois da fila do Dibum. Eu só fiquei sabendo na hora que eu cheguei em casa, que eu peguei um vídeo ou outro.
Ah, o povo devia estar se matando lá no evento lá.
A pegada do Fortnite mesmo no stand, se não me engano, foi sábado, que apareceu um monte de streamer e ficou aquela loucura.
É, porque eu vi na internet depois que, tipo assim, vídeos de reação, que tava rolando uma live no telão no stand que eles tinham lá, e começou a acontecer os negócios, todo mundo, meu Deus, o que tá acontecendo? O jogo
não acabou, por nada, o stand do Fortnite era bem bonito, tipo, com todo aquele ambiente do jogo, tal, o busão que faz o drop, é bem bacana.
O busão.
Não, é legal quando você, foi legal, assim, tipo, quando você derrolou o bug todo, tal. Aí quando você volta pro jogo, né, que ele atualiza e tal, vai aparecendo todas as atualizações e tal, aí tem o ônibus, aparecem todos os personagens, aí aparece o personagem pulando do ônibus e você já cai no jogo. É do tipo, você cai no jogo perdidaço. Você não sabe o que tá acontecendo. Você não é do tipo, eu ouvi a Cherry Gums, ela, se vocês quiserem ver mais ou menos o que rolou, vejam no canal da Cherry Gums, que ela filmou a reação dela pra isso. E, tipo, os controles dela tava tudo bugado, ela perdeu logo de cara, assim, ela ficou tudo perdida. Mas é do tipo, terminou o trailer, você já tá caindo no jogo. Foi, os caras têm uma. Fizeram a campanha massa mesmo. Não fizeram a parada massa.
Não, na hora que isso aconteceu, eu tava comentando com o pessoal no WhatsApp, aí eu virei um carinha, um desavisado, falou assim: nossa, mas será que o jogo acabou mesmo? Aí eu só respondi. Eu virei e respondi assim, cara, eu duvido que tenha acabado, porque esse pessoal tá imprimindo dinheiro com esse jogo. Mas sabe o que, que seria realmente legal? Aí ele, ah, o quê? Aí ele, se o jogo realmente tivesse acabado de vez, e todo mundo, e o pessoal chorando, tanto de dinheiro que já gastou dentro daquele jogo.
Ia ser uma delícia, cara, eu queria ver só a Discord.
Nossa, véio. Cara.
Isso dava uma blast de rage muito maneiro, velho.
Cara, isso aí eu só pensei o seguinte, cara, isso aí pra mim acho que já ia valer igual o dia da bazuca que o Perna tanto sonha.
Vamos legalizar. Vamos legalizar.
E mais uma coisa só que eu queria falar, que foi notícia recentemente, que foi do rapaz que tomou ban lá no campeonato de Hearthstone da Blizzard.
Ah, verdade. Nossa, aconteceu véio, isso
foi tenso.
Que ele
nossa,
é
isso
o,
foi tenso.
Que ele era o. Que ele foi campeão, né, de Hong Kong. Ele é de Hong Kong. E recentemente tá tendo algum.
Aí, deixa só, né, ver se eu entendi, porque eu vi rapidamente isso que foi assim. Parece que ele foi banido porque ele tava. Parece que ele postou uma mensagem de apoio dos protestos lá de Hong Kong, sim, foi uma coisa assim?
Na verdade, ele discursou, ele falou, ele falou ao vivo. E aí ele tomou ban e ele não ia receber o pagamento do prêmio, que era $100,000. Aí ele não ia receber e ia tomar ban de um ano no Hearthstone.
Por causa desse discurso que ele fez referente às manifestações lá em Hong Kong.
Aí, tanto é que ia ter um evento da Blizzard... amanhã, na verdade, do lançamento do Overwatch. Amanhã não, no dia 16 do 10, do lançamento do Overwatch pra Switch. E a Blizzard cancelou o evento. Porque a galera lá da China começou a usar a Mei como símbolo de protesto. Por causa do cara. E, na verdade, esse protesto que tá rolando é que tem a galera lá de Hong Kong que tá querendo se tornar independente.
Mais ou menos.
Isso já deu merda até com a NBA umas semanas atrás.
Sim. E aí, por causa de pressão popular, a Blizzard voltou um pouquinho atrás. Eles pagaram o prêmio pro cara. Só que ele tomou ban de 6 meses e o pessoal da transmissão também. Eles tomaram. Vão ficar de castigo um tempo aí também.
Vão ficar lá no cantinho da vergonha, né?
Ficar no cantinho da vergonha, vão ficar sem receber um tempo aí. Né, vão ficar sem trabalhar, sem receber. Eu vi uma galera reclamando e tava, que tipo isso da Blizzard. Aí eu falei assim, gente, a Blizzard é uma empresa. E eles ganham dinheiro pra cacete da China, sabe? Como é que é? StarCraft é um sucesso até hoje lá. Tá? Então eles ganham dinheiro...
Na China?
Na China.
Caraca!
Lan House. Lan House, basicamente. Foi. Lan House surgiu na China pra galera jogar StarCraft.
Na Coreia do Sul, isso não?
Ou na Coreia do Sul? Enfim.
Pois é. Até onde eu sei, StarCraft, a Coreia do Sul é potência nisso, né?
Coreia do Sul.
Por isso que eu achei estranho. O negócio da China é Free Fire, esses jogos pra celular.
A China, no geral, eles são. Eles
comida chinesa.
De competição.
Xiaomi.
Mas eles ganham muito dinheiro. Eles têm alguns acordos com a China. Eu ouvi dizer que eles têm alguns acordos com a China. Então, a Blizzard, eles não podem se posicionar a favor de qualquer coisa que, né, queime a cara deles. Então, eles cancelaram tudo e ficaram mudo e puniram os caras. Porque eles não podem se queimar. Eles são uma empresa, eles ganham dinheiro. Certo, eles estão. Garantiu deles.
É complicado por causa disso, que assim, o cara é cidadão, o cara tem como é que eu vou dizer assim, os pensamentos dele, as ideias dele e tudo mais, mas é que negócio, né, uma vez que ele tá, vamos dizer assim, vinculado a alguma coisa e existe, em alguns casos, até contrato em cima disso, é complicado você querer defender o cara, porque assim, tem N motivos que levaram a Blizzard a tomar essa decisão. Então.
Mas com toda a certeza, a decisão maior envolve uma palavra:
dinheiro. Cara, dinheiro é o que move o mundo.
A verdade é essa. É dinheiro.
Se na época dos colonizadores o que movia o mundo era curiosidade, era ganância, eram os ventos que levavam as caravelas, que levaram Cabral para as Índias nuas aqui do nosso litoral brasileiro, hoje o que move o mundo é o dinheiro.
Cabral saiu de lá de Portugal por causa de dinheiro. Era pra encurtar a rota
bem pra ele. Não, porque assim, realmente, eu não discordo que ele realmente tenha feito isso, mas não, eu duvido, mas assim, eu tenho certeza que também não foi da mesma maneira que é hoje, sabe? Então,
é o famoso. De América, né?
Não.
É.
Não.
A Blizzard
é. Imagina. Deu essa treta aí. Aí a Blizzard se posiciona lá, faz uma cagada feia. Aí o governo chinês lá, sei lá, de Hong Kong lá, vira e fala assim, não pode nada do país de vocês aqui. Não queremos nada da Blizzard. Se tiver aqui, a gente vai processar vocês. Pronto, cara. Tá aí o motivo.
Orientais, no geral, são pessoas bem rígidas. É só ver o que rolou. Aliás, isso foi na China, inclusive. É só ver o último episódio de South Park. O último episódio que eles lançaram de South Park, o 299,
que acho que foi banido, né?
Agora, eles falaram mal da China, South Park tomou ban na China inteira.
Eterno. Tem mais. Não pode ter.
Mais ter transmissão dos episódios lá. Os caras do South Park, é claro, tiraram onda com isso e eu ri litros. Eu rolei no chão de tanto rir dos posts.
Eles estão cagando andando pra aquilo que o povo pensa. Qualquer pessoa.
Mas é, né? É a realidade deles.
Até a prova incontestável do dinheiro aí.
Mais uma vez eu digo, é complicado. Complicado.
Na verdade, esse tipo de coisa que os caras do South Park fazem só faz os fãs gostarem mais deles e continuarem consumindo mais coisa deles. Então,
você fala que o negócio é proibido, todo mundo já fica assim, nossa, deve ser bom pra ser proibido.
Sim. Cara, VPN. VPN resolve tudo. Meu amigo que tá na China, eu sei que ele tá vivo ainda porque ele usa VPN.
Eu tô baixando 3 mil VPN pra tentar funcionar lá, que eu tô com medo de não ficar incomunicável.
Você já deixa uma meia dúzia instalada aí.
Vou falar aqui, instale 3 mil VPNs pra chegar lá e não ficar se
complicando. Você tem que usar. Só toma cuidado pra não chegar no ponto se eu precisar usar um VPN pra um VPN. Aí já é demais. Então é isso, gente. Esses foram os assuntos que trouxemos aqui para comentar no episódio de hoje. Se você tem alguma coisa para acrescentar, você pode deixar um comentário na postagem deste episódio lá no Game Blast. Mas lembrando mais uma vez que agora você pode interagir diretamente com a gente lá na nossa nosso grupo no Telegram. O link está aí disponível também aí na postagem deste episódio no site. É só você clicar lá e acessar, você pode falar diretamente com a gente. Não vou mais pedir mandar e-mail, esses treinão. Mas tá lá disponível ainda para quem quiser mandar, mas eu vou reforçar mais para poder usar o grupo no Telegram, porque é mais prático, é mais fácil, é mais legal. Então você
e
clica lá e entra
no programa.
Tem isso também. As coisas que é interessante que vocês forem mandando pra gente, a gente vai trazendo aqui pro podcast. E dependendo da quantidade de coisa, a gente pode até fazer um programa só com coisas que o pessoal mandou pra gente pelo grupo do Telegram. Pode chegar nesse ponto. Mas aí isso depende também da participação de vocês. Então entra lá, participa lá do grupo. Sigam a gente no Spotify. Às sextas-feiras aí, acesse aí de manhã cedinho que já tem episódio novo para vocês. E para vocês que ouviram a gente até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. E nos vemos novamente. Carlos, muito obrigado pela sua visita novamente.
Opa, muito de nada e agradeço a vocês que vão me fazer sonhar com o Thomas the Tank no Red Dead Redemption agora. Que imagem maravilhosa. Eu tô rindo disso até agora, caralho.
Cara, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso.
Vem com a música. Será que o Thomas vai ter a mesma musculatura bem feita, igual a do cavalo?
Nossa,
velho. Ai, cara.
Eu só lembro do Jovem Nerd. Olha a musculatura do cavalo, cara. Que bonito.
Vocês estão querendo colocar o trem como cavalo? Não é como o trem do jogo, não?
Não, tô falando.
Não, é como cavalo.
Aqui é essa.
Não, mas pode ser. Não,
no trilho.
Não. Não, moço, dá pra colocar quem você quiser. Não, se eu queria ver, era o Trevor. Eu quero um mod do Trevor do GTA no Red Dead Redemption. Aí sim.
Quero o mod do Beto Carreiro. Beto Carreiro. Aí sim, anda a cavalo, meu irmão.
Red Dead Redemption 2, Beto Carreiro Edition. Eu quero isso. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau pra vocês.
Abraço, Gabriel.
Vamos, Gabriel.
É mesmo. Um abraço, Gabriel.
Abraço. Na verdade, um beijo. Um queijo a todos.
Não, Lucas, você tem que fazer assim hoje. O Gabriel, um beijo e um queijo pra você.
Ah, de novo, né? Então, Gabriel, um beijo e um queijo pra vocês aí. Você, Gabriel.
Pronto, agora sim. Tchau pra vocês.
Tchau. Traz queijo Minas pra mim aí.
Sério, eu vou colocar. Sério mesmo, eu vou colocar o título do episódio assim: Gabriel, você fez falta hoje.
Nossa senhora, o bicho vai morrer queimado.
Coitado.
Oh, eu tava pensando na parada do Fortnite aqui, cara. Eu não falei na hora. Já pensou se quando começa o Fortnite 2 aí, carrega o mapa do PUBG, saca? E a galera cai tudo na ilha do PUBG? Deve ter carregado.